Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o Lucas Fittipaldi e com o Fred Figueroa para a gente analisar a vitória do Sport por 1-0 sobre o Atlético Paranaense, jogo realizado na Ilha do Retiro, válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogo que marcou um dia de reviravoltas, poderíamos colocar dessa forma, na Ilha do Retiro, quando o Sport viu o desfecho, acompanhou passivamente, né? Não podia fazer muita coisa, o desfecho da negociação que tirou Anselmo, principal jogador do time na temporada, já do jogo contra o Atlético Paranaense, obrigando o técnico Claudinei Oliveira a fazer algumas alterações meio que emergenciais. Então, vamos aqui às primeiras análises, essa nossa rodada de análises iniciais, para a gente entender o impacto dessa vitória do Sport, que fez com que o Sport dormisse na vice-liderança da Série A do Brasileiro.
Celso, existem, como sempre, né? Ou como quase sempre, várias formas de se começar a análise dessa partida. Mas para mim foi muito forte a imagem final. Quando o árbitro apita o fim do jogo, parecia que tinha caído um relâmpago no gramado e dado um choque generalizado nos jogadores. Todos os jogadores, todos desabaram. O que mostra o quanto o time foi ao limite físico e de entrega também tática, porque assim, não é só a correria, é a correria organizada, é a dedicação disciplinada. Isso desgasta muito mais, porque o time está o tempo todo atento, tendo que manter o foco, a concentração, para não cometer o erro. Então, existem várias formas de se fazer uma grande partida. Talvez na análise mais imediata ou mais superficial mesmo, eu diria, não se considerar esse tipo de atuação como uma grande atuação. Muita gente olha e diz, porra, sofreu muito, atacou pouco, mas eu particularmente acho que o Sport fez uma partida muito próxima da perfeição dentro das condições que o jogo se apresentou. Um Atlético Paranaense que tem, na posse de bola, sua essência, que trabalha essa bola o tempo inteiro e que, mesmo não sendo efetivo, lhe deixa com a sensação de que você está sendo dominado, mesmo que Magrão não tenha feito grandes defesas, fez uma defesa relevante na partida, mas a sensação é de que você está sempre na iminência de levar uma bola mortal. Isso é um desgaste muito grande. Esse jogo teve um desgaste físico e psicológico muito grande para os jogadores, mas mesmo assim, você viu um Sport organizado, frio, tentando jogar a partida da melhor forma que a partida se ofereceu. Claro que você venceu um jogo com um chute pouco depois do círculo central é atípico. Era uma partida que o primeiro tempo desenhava um 0-0, inclusive. Talvez o placar que tenha ficado mais possível de acontecer era o 0-0. Mas o Sport teve uma chance, uma jogada de visão de jogo de um jogador que tem como a visão de jogo sua principal virtude, que é Felipe Bastos. Veja como o gol parece um gol do acaso, mas não é tanto. Qual a maior qualidade de Felipe Bastos? Visão de jogo. Qual a outra qualidade de Felipe Bastos reconhecida? O chute fora da área. Ele somou duas qualidades dele para tentar e acertar, que é sempre relevante acertar, a bola que definiu o jogo. E aí o Sport fez o único jogo que podia fazer para garantir a vitória. As linhas foram inteiramente recuadas. A lesão de Evandro forçou a entrada de Duval. Duval iniciou como zagueiro, com Hernando tentando jogar de lateral esquerdo, mas o desgaste impediu e o Sport terminou o jogo praticamente, até porque o Atlético Paranaense roda e cruza a bola na área. É meio ilógico assim, com a ideia de jogo, o desfecho das jogadas do Atlético. Então, se é para ter bola na área, três zagueiros, ter os três zagueiros na área acabava sendo uma forma melhor se defender. Então, assim, eu fecho essa primeira análise dizendo isso. Destaque absoluto para a entrega, a disciplina, a organização e a leitura extremamente precisa de como, de qual o melhor caminho para se tentar vencer um time que teve mais a bola que você e pareceu mais inteiro que você nessa partida. Porque, queira ou não, o quarto domingo começou a aparecer, né? O Sport terminou o jogo, e aí eu volto para onde eu iniciei o comentário, com todos os jogadores deitados no chão. Foi a primeira vez que isso aconteceu. O Sport venceu o Palmeiras, venceu o Atlético Mineiro e ninguém se deitou no chão.
Fittipaldi, o que a gente poderia destacar que foi a tônica dessa vitória do Sport sobre o Atlético Paranaense? A gente vê que não tem muito o que questionar sobre a competitividade que Claudinei conseguiu entregar ao time do Sport, conseguiu fazer com que esse Sport seja um time eficiente na proposta de jogo que ele tem, né? Só que hoje, diante de tantos desfalques, eu não imaginava que o Sport conseguisse ter essa mesma aplicação, essa mesma competitividade. Para você, qual foi a tônica dessa importante vitória sobre o Atlético?
Eu acho que o que Fred falou, tudo que Fred disse, Celso, está muito bem colocado. E eu acho que se resume numa palavra, que é aplicação. Eu tuitei isso assim que acabou o jogo. Por quê? Porque a aplicação, é como ele falou, a aplicação tática. Não é apenas você, não é apenas esforço, entrega de correria. É você cumprir, se entregar ao máximo para cumprir o que foi planejado. E muito bem planejado, que isso é o mérito, esse é o mérito de Claudinei. Né? Você olha para o time e você vê um time com uma cara muito bem definida. Só que é um modelo de jogo que exige entrega total, 100%. Então casa muito bem com aquela imagem dos jogadores desabando quando termina o jogo. É isso, é uma aplicação máxima, total. Porque todo mundo sabe as limitações que o time do Sport tem. O time do Sport, ele, quando a gente gosta de fazer essa comparação, por exemplo, com o Avaí, né? Que era um time também muito aplicado, só que era um time muito mais limitado. O Sport tem suas limitações, mas tem qualidade também. Tem qualidade para sair um gol, como saiu no chute de Felipe Bastos, um jogador de qualidade técnica. Tem qualidade com Marlone, com Gabriel, com Michel Bastos, com jogadores que dão esse quê a mais de qualidade. Então, eu acho que o ponto-chave é essa questão da aplicação mesmo, Celso. É isso que tem feito a diferença para o time do Sport.
Maestro, aí a gente vê o Sport somar seu 18º ponto, né, nessa 10ª rodada de Brasileiro. Se a gente for pegar como recorte de início, a gente é inevitável lembrar a campanha de 2015, quando o Sport, na 10ª rodada, se eu não me engano, tinha 20 pontos, é isso, maestro?
Celso, tinha 20 pontos, a campanha era uma campanha invicta com 6 vitórias, eram 22 pontos na verdade, né? Porque eram 6 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Eu tinha falado para você, eu induzi você ao erro, né? 6-4-0, era uma campanha melhor do que essa. Porém, em 2015, o Sport desceu a ladeira a partir de agora. Tanto é que o Sport perde a invencibilidade contra o Atlético Mineiro, num jogo difícil, mas o Sport jogou até bem, e teve uma chance de empatar com o Matheus Ferraz na última bola do jogo, numa cabeçada, ele cabeceou para fora. O Sport perdeu aquele jogo no Mineirão, tem uns 50 mil pessoas naquele jogo. E a partir dali o Sport começaria uma fase regular, que só seria retomada com a chegada de Falcão já na reta final da competição. Nesse momento do Sport, o Sport está atravessando justamente a parte mais difícil da tabela. E pontuando de uma forma que, assim, não tem análise que se faça, não. É surpreendente. De vez em quando você não tem que se prender a números para explicar isso. De vez em quando você fala, meu irmão, isso aqui é acaso. Essa campanha que o Sport faz, pela forma como o Sport se preparou, pelos adversários que enfrentou e da forma como os jogos transcorreram, do Palmeiras, então, pelo amor de Deus, é acaso essa quantidade de pontos, que esse corredor polonês, esse desempenho que o Sport teve. Mas, com o nível de competitividade estabelecido, com essa quantidade de pontos que tem, o Sport pode projetar uma campanha mais segura. Eu sempre olho para baixo, olho a tabela e sempre vejo qual a distância que está em relação ao Z4, porque o campeonato é muito longo, e 2015, inclusive, é uma ótima lição. Porque mesmo com aquela... Em ano passado, né? 2017, o Sport virou na zona da Libertadores e escapou do rebaixamento no último jogo da competição. Mas, de toda forma, essa largada agora parece positiva. Ela é positiva, mas ela parece segura, porque o time... É acaso, quando eu falei acaso, eu estava surpreendente a forma como o time está jogando e se portando. Mas a forma como o time está jogando nesse momento é uma forma competitiva, Celso. E aí você consegue projetar outras atuações dessa forma. Nos últimos dois jogos, jogou sem Anselmo, fez um ponto no Beira-Rio e 3 pontos agora. Eu acho que o time sentiu, e agora falando um pouco do jogo, como Fred e Lucas falaram. É, eu acho que o Sport sentiu sim a ausência de Anselmo. O ritmo do jogo é outro. Embora acho que Dave tenha jogado bem, mas ao fazer isso mudou completamente. O desfalque foi muito grande. Foi muito grande. Era o melhor jogador do time. Dá pra dizer que era um dos melhores jogadores da competição, pelo menos até aqui, né, nesse início de brasileiro. Ainda é início, né, um quarto da competição. Mas o Sport se superou. Essa vitória, pra mim, foi uma das mais difíceis do Sport na competição até aqui. O jogo contra o Atlético, ele foi difícil porque o Sport teve que virar. Foi um jogo de duas viradas. Mas quando o Sport consegue virar daquela forma, assim, sem mudar nada, o jogo simplesmente virou aquela partida. Aquele jogo foi mais tranquilo do que esse. Quando o Sport fez o 3-2, do 3-2 e 1-0, o 3-2 foi mais fácil de segurar. E o que é curioso é que esse 1-0, como o Fred já falou, o Atlético Paranaense, confundo porque são dois Atléticos, né? O Atlético Paranaense não teve grandes oportunidades, porém, o volume de jogo deixa você inquieto. E eu acho que isso faz parte, inclusive, da proposta de Fernando Diniz, assim, porque você controla o jogo, outro time não consegue. O nível de desarme do Sport foi menor, inclusive pela ausência de Anselmo, que era um dos principais ladrões de bola da equipe. E nesse momento o Sport não roubava tanta bola, estava deficiente nas laterais, foi perdendo jogadores por cansaço e no final termina extenuado. Porém, para não esquecer, já reflexo também do ritmo quarto e domingo, que pesa justamente quando você não tem elenco. Quando você roda, você precisa de um lateral esquerdo reserva, o cara não joga tanto, o cara não aguenta 50 minutos. O outro sai da mesma forma. Então, assim, o Sport sentiu também o calendário. Fisicamente foi algo complicado. Mas o time venceu 3 pontos importantíssimos num jogo parelho. Se fosse empate, não seria demérito nenhum. E agora dorme na vice-liderança. Pelo menos enquanto você estiver escutando esse telecast aqui, até a próxima rodada.
Lucas, uma coisa que a gente estava comentando até fora do ar, acabou que não passamos, até citei ali na abertura do programa, que foi a ausência de Anselmo, né? A gente não pode deixar de destacar isso, como o Cássio até falou, né? O Sport sofreu ali, teve um momento que Claudinei olhou pro banco e falou, pô, vou fazer o que aqui? Evandro caído no chão, reclamando de câimbra, sem aguentar, e o jogo ainda no início do segundo tempo, né?
Exatamente, Celso. Eu acho que isso que Cássio já começou a colocar, esse é uma grande marca desse jogo. A forma que o Sport demonstrou a sua força coletiva, independentemente de ter em campo aquele que vinha sendo o seu principal jogador. Porque Anselmo, ele era um pilar de sustentação muito grande nesse time do Sport. Era o principal jogador do time, como que já foi dito aqui por Cássio. Então existia uma expectativa muito grande para saber como era que o Sport iria se comportar sem esse que é o seu principal jogador, que não vai ter mais. Sam foi vendido, então não adianta mais ficar chorando as pitangas, tá fora. Então uma coisa foi aquele empate com o Inter, que ali é uma proposta de jogo e a atuação que o Sport teve era ali. É um jogo mais viável, eu diria, você não jogar fechadinho pelo empate mesmo, se contentando, abrindo mão mesmo de ser ofensivo, de ser mais agressivo. Hoje foi diferente. Mesmo sem ser o principal jogador, que era o cara que vinha quebrando linhas, que era o cara que vinha surpreendendo, levando o time pra frente, dando artilheiro, o cara que vinha, que invertia a bola, que dava passe pra gol, que fazia gol. Então, mesmo sem esse cara, o Sport conseguiu ser um time, e pra mim a atuação no primeiro tempo foi muito superior à do segundo. Eu gostei da atuação do Sport no primeiro tempo, acho que o Sport foi bem melhor do que o Atlético, por exemplo. O Sport é o segundo time que mais finaliza nesse campeonato, é um time incisivo, é um time que vai à frente com tranquilidade, jogou de forma inteligente, mas é um time que fica em cima, e mostrou isso sem Anselmo. Então eu acho que isso foi mais um tijolinho que o time de Claudinei botou hoje.
E esse tijolinho, Celso, que eu acho muito importante frisar, ele se chama, para mim, a melhor forma de definir esse tijolinho é capacidade de adaptação. Para mim, o que o Sport demonstrou hoje contra o Atlético Paranaense foi uma plena capacidade de adaptação.
E demonstração de força coletiva, né, Celso? Porque perdeu a sua principal individualidade, mas o coletivo se sobressaiu.
Porque, assim, perdeu. A gente tá falando de Anselmo. Mas o outro maior escape do time, de força física, é Sander. E esse aí não tinha um substituto que conseguisse dar sequer conta ali do recado. Então, assim, o Sport perdeu 2 titulares e 2 desafogos. Porque Sander e Anselmo são desafogos. Mas o que eu queria pontuar era justamente isso. Concordo com tudo que foi dito. Acho que, de certa forma, David e Felipe Bastos juntos conseguiram ser um pouquinho de Anselmo. David foi um monstro na marcação. Felipe Bastos conseguiu, já que Anselmo não estava em campo, ele teve esse protagonismo maior na disposição das jogadas, mas não tem nem de perto a intensidade no pique, né? Na velocidade mesmo. Anselmo é um jogador, um cavalo, né? Assim, divide, ganha, chega na área. Felipe Bastos não tem essa característica, nem vai ter. Então, a minha definição é essa: a plena capacidade de adaptação do time, porque, repito, toda a base da minha análise até aqui. O time, seja em Porto Alegre, seja no Allianz Parque, seja contra o Bahia, logo que ele estava começando, contra o Paraná, é impressionante como o Claudinei e consequentemente o time, ele faz assim: qual é a forma que a gente deve se adaptar a essa partida? E o time entra em campo e faz o jogo de acordo com os atalhos que, em tese, foram estudados e têm dado certo até aqui.
O que já mostra também uma diferença em relação ao perfil daquele time de 2015, né? Que era um time que jogava muito bem de uma forma, mas tem uma dificuldade enorme de variação, né?
Que chamava um time de Totó, né? Eduardo Batista era meio perseguido com essa definição, que ele armava um time de Totó.
Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar das nossas análises de desempenhos individuais aí, onde a gente vai poder ter uma noção mais precisa do que rolou dentro das quatro linhas. Mas antes, galera, prepara aí e se anote, viu? Já prepara aí a anotação, melhor dizendo. Porque a gente tem mais uma super dica aqui para vocês. Se o nosso pódigo, que já é um sucesso absoluto nas campanhas que a gente faz, junto ao Village Porto e Galinhas, por exemplo, ou a própria pizzaria Atlântico, o pódigo gera em altíssima rotação nos pedidos da pizzaria Atlântico. A gente também tem mais uma indicação de pódigo, que é para garantir que você tenha momentos de muito prazer e de lazer bem aprazível. Pelo seguinte, porque nossa parceria com a Arte Rec vai garantir ao ouvinte do podcast 45 minutos 45% de desconto nos ingressos para os shows de Lenine, que vai rolar dia 27 de julho, e também de Humberto Gessinger, que rola 14 de setembro. Mas aí, Fred, eu fiquei com uma dúvida. Se eu entrar no site lá, no Eventim, eu tenho 45% de desconto no meu ingresso ou em quantos ingressos eu quiser?
Celso, como diria Humberto Gessinger?
Ai!
Ai! Ele canta que ele é um exército de homem só.
Somos o exército de um homem só, no difícil exercício de viver em paz. Muito bom, velho, poderoso.
Pronto, mas não precisa ser um exército de um homem só, porque o código, ele vale para quantos ingressos você quiser. Olha, então aí, você pode, o que já tem de gente fazendo frente, eu vou dizer uma coisa, Relógio foi um monstro. Porque Relógio, ele foi na confiança, ele viu assim, ele disse, eu vou testar. A gente não tinha nem dito ainda. João Araújo, produtor da Arte Rec, mandou mensagem pra mim: Fred, estão autorizados os códigos, pode anunciar. Eu mandei pra ele o print. Relógio tinha comprado um par de ingresso pro show do Lenine antes da gente anunciar que o código tava valendo. Ele veio assim, eu vou testar. Pegou. Ele, porra, é foda mesmo. Aí mandou o print, porque Relógio tava tentando reconstruir a casa. A verdade é essa.
Tá nessa ainda.
Velho, faz casa grande do cacete, meu irmão.
Ele precisa conversar com o João. Porque João tinha resolvido. Olha só, eu não vou passar aqui abrir exatamente toda a situação, mas João resolve essa casa em 2 minutos de conversa. Mas Relógio tá aprendendo ainda.
Pra quem tá escutando as séries da gente, já deu pra perceber que faz pelo menos 3 Copas. Existe isso, né?
No álbum da Copa de 2006, João falou, foi a primeira grande. Que outra coisa?
De casa.
Porque o Relógio caiu no telhadinho, tá botando só uma telinha. Mas João não. João, meu irmão, passa furacão,
tá derruba. Tá acostumado com terremoto.
Terremoto. E aí, Celso, é isso. O código, você entra lá, é um pouquinho. Quem nunca entrou no site da Eventim pode se enrolar um pouquinho. Eu vou dar uma dica. Você vai lá. Logo que você entrar, vai ter uma abinha lá em cima que vai estar escrito assim, ingressos exclusivos, promoções, cupom de desconto. Aí você, quando clicar nessa abinha, já vai oferecer podcast 45 minutos. Aí você marca e automaticamente os ingressos cortam em 50%. Então, a resposta para as primeiras horas foi impressionante. Tanto de Lenine quanto de Gessinger, pelo que parece, a turma vai fazer o mesmo abraço que faz com o Podcast 45 no Village e com o Pega Leve 45 e o Atlântico 45 da Pizzaria Atlântico, que normalmente a turma vai justamente depois dos jogos, né? Mas tem que ser aquele jogo de 7h30, o jogo das 9 complica um pouquinho mais.
Maestro, começando agora a nossa análise dos desempenhos individuais, é difícil a gente imaginar que o Sport tenha um jogador mais decisivo para a gente apontar hoje nesse encontro com o Atlético Paranaense do que Felipe Bastos, né? Mas vamos aqui caminhar desde o início para a gente ver os destaques do jogo.
Afinal, a democracia, né?
Ou seja, começando lá do gol, eu entendi errado.
Não, os destaques que vieram na sua cabeça.
Certo, Felipe Bastos é um dele, não só pelo gol, acho que ele fez uma boa partida. O papel dele, ele teria que fazer uma boa partida porque a ausência seria muito grande. Mas como já foi dito aqui, eu acho que David fez uma partida de muita mobilidade. E aí é uma coisa que Felipe Bastos não vai ter, não vai adiantar. Ele tem um outro estilo e Anselmo vinha tendo essa mobilidade. David, ele complementou a falta é essa lacuna. Você via um cara jogando em várias partes do campo. Fez uma partida muito, muito boa. Gostei. Veja, porque Felipe Bastos tem o golaço. Não é um gol, não. É um golaço de diferença. Se o jogo termina 1x1, 0x0, o Sport vence por 2x0 com outros gols, eu colocaria David. Se não tivesse, a dividida do golaço. Porque a parte disso, mas não tem como desconsiderar isso, porque o cara teve mérito total no lance. No restante da partida, eu achei David um jogador até melhor. Prata foi bem. Aguentou jogar o ritmo da partida, que era um ritmo forte. O Atlético, na hora que ele tem a posse de bola, ele exige muito do adversário em termos de marcação, de tentar roubar a bola. O Sport acabava não conseguindo isso, ou seja, ficava correndo atrás da bola, preenchendo espaço. E Prata conseguiu ter isso. Não teve os cruzamentos de esquerda dele. Se esperou, mas isso não aconteceu. Mas aí fica Felipe Bastos.
Teve uma belíssima finalização de esquerda no primeiro tempo que o goleiro fez a defesa.
E teve uma chance de fazer a mesma coisa na segunda, que ele optou por tocar para Rafael Marques. Ficou no meio caminho.
Foi.
Ficou entre o passe e o toque, acabou saindo um passe muito forte.
Sobre o chute do primeiro tempo, eu diria até que a gente estava falando que Magrão não foi muito exigido, mas eu acho que o goleiro do Atlético Paranaense também não foi muito exigido. Na verdade, não foi um jogo de muitas finalizações na barra, não. O goleiro do Atlético levou esse gol, mas ele não saiu sendo tão... com tantas defesas na partida no scout, não. Mas teve esse bom lance de Prata. Então, como eu venho fazendo nos últimos jogos, de pódio vai ficar Felipe Bastos, David e Raul Prata, entre os melhores.
Cássio, não vou ser repetitivo, tá? Cássio já citou para mim os três melhores em campo. E só reforço que a explicação de Cássio bate justamente com o que eu disse. Bastos e David, de certa forma, preencheram a lacuna de Anselmo. Agora, precisou de dois para preencher uma função que um faz muito bem. Então, não é que não vai sentir falta, vai sentir muita falta, mas os dois mostraram que existe um equilíbrio e existe um caminho. Prata, para mim, fecha de fato esse pódio, mas eu queria citar, eu acho que é quase obrigatório citar dois nomes, tá? Cada um cometeu um leve erro no início do jogo, mas Ronaldo Alves e Hernando, meu amigo, os caras cortaram umas 30, 40 bolas que o Atlético Paranaense colocou na área, por baixo, por cima, travaram chutes que poderiam ter resultado. A gente tá falando aqui, Magrão não fez uma grande defesa, fez não, mas teve uma bola, por exemplo, que o Ronaldo Alves travou um chute perigosíssimo na reta final, travou um chute assim, que aquilo é defesa. Aquilo é defesa. Então, assim, se Magrão fizesse um milagre, a gente estaria aqui dizendo: porra, Magrão, o cara entrou, cara a cara, chutou. De certa forma, Ronaldo Alves fez um milagre ali. Então, concordo assim com os três, porque Ronaldo Alves e Hernando, eles estão numa fase meio Magrão de análise. Estão tão regulares que, às vezes, a gente tem...
E basta lembrar, Fred, que essa zaga aí tá há duas partidas sem sofrer gol na Série A, e contra o Bahia, se eu não me engano, também não sofreu gol, né?
Isso, são três jogos se você somar a Série A sem sofrer gol, mas são duas partidas com bola indo na área
o tempo inteiro.
Então, assim, isso reforça o trabalho, né? Assim, vamos ser muito justos. Ronaldo Alves, Hernando e Duval, quando acionado, foi titular lá em Porto Alegre, hoje entrou, jogou meio tempo, um pouco mais de meio tempo, mas também sem cometer um erro. Então, assim, isso é o seguinte.
O 4. Que eu respeito.
Tem que respeitar.
Eu já falava muito dele, eu sou voto vencido contra a Fred, mas o 4. Tá aí, ó. Na humildade. Dois joguinhos, viu? sem dar aquela, rodada, aquela andada para baixo, olhando para baixo, que ele faz quando sai o gol. por enquanto, salvou. Foi muito útil. E outra, uma parte que a gente esqueceu de falar da entrada dele, de quando o Durval entra. Ele entra para...
Fernando vai para a esquerda.
Mas isso durou muito pouco. Celso disse aqui...
Pouco não. Durou um bom tempo.
Vai para a esquerda, mas errou um pouquinho. Mas a reta final, eu achei muito interessante a mudança que teve, que foi ficar três zagueiros. Durval... Marlone foi recuado e Marlone virou aquele lateral esquerdo sem avançar. Tanto é que quando avançou, perdeu. Ou seja, o Sport terminou o jogo com três zagueiros funcionando bem, sobretudo pelo o que os meninos já falaram, a quantidade de bola aérea. Pô, se é pra colocar bola aérea, deixa pelo menos ter os três zagueiros na área. Não tinha pra que um zagueiro do Sport ficar fora da área, que no caso vinha sendo o Hernando. Não tinha pra que abrir mão disso se a bola tava sendo levantada na área o tempo todo. Era o que o Atlético Paranaense vinha tentando. Então achei inteligente de Claudinei Oliveira. Não sei se treinou isso, não acompanho o treino do Sport dessa forma, mas... Caso não, o trio se portou bem.
Lucas, queria também ouvir os teus destaques individuais aí.
Celso, acho que Fred e Castro eles já colocaram, assim. Eu vou acompanhar os relatores, na ordem, inclusive. Felipe Baixo, não tem como dizer que ele não foi o melhor, porque jogou muito e o gol é o ponto de desequilíbrio em relação a David, por exemplo, que para mim foi um monstro. Jogou demais. É lógico, substituiu o Anselmo muito bem. É claro que Anselmo continua fazendo falta e fará muita falta, porque, por tudo que a gente já disse aqui, que são características diferentes, mas na medida do que ele pode fazer, ele deu o máximo. Ele jogou a 110%, eu acho. David, sem dúvida, é a melhor partida dele. E os outros que foram citados, para mim, reforça o seguinte. O segundo tempo do Sport passa muito pelo segundo tempo do Sport, porque, como eu falei antes, o primeiro tempo o Sport foi um time de propor jogo. Por mais que não tenha sido um time avassalador, que encurralou o Atlético Paranaense, até pelo estilo do jogo do Atlético, que roda muito a bola, mas o Sport teve uma postura muito mais incisiva no primeiro tempo. E no segundo, não, retraiu-se. O gol saiu muito cedo de Felipe Baixo. E o Sport adotou uma postura bem retraída, que só deu certo por conta desses caras que já foram citados aqui. A dupla de zaga, os volantes, jogaram demais. Foram esses caras que fizeram com que o Sport, mesmo jogando retraído, talvez tenha passado um pouquinho do ponto ali, retraiu demais, mas foi, correu poucos riscos. Magrão precisou trabalhar pouco, a verdade é essa. O Atlético teve muita bola, mas pela atuação coletiva, claro, mas individualmente, de cada um dos que foram citados aqui, foi que permitiu que o Sport conseguisse fazer um jogo tão seguro, mesmo com o Atlético tendo volume que teve em relação à posse de bola no segundo tempo.
Teve algum destaque negativo nesse jogo?
Veja, Celso, todos que não foram citados até aqui, eles fizeram atuações no máximo razoáveis, tá? O sistema, você viu que a gente não citou ninguém do sistema ofensivo, mas os caras do sistema ofensivo que tiveram atuações razoáveis, é importante destacar que esse era o papel deles, o papel possível para eles no jogo. Claro que se Gabriel tivesse feito uma grande jogada individual, se Rogério tivesse feito uma grande jogada individual, se sobressaindo, a gente diria, pô, fez algo a mais, fez o diferente. Mas a função foi cumprida, tá? Marlone foi um jogador que... Eu estava até conversando com o Lucas isso no intervalo. A gente não teve uma percepção de uma atuação desastrosa de Marlone no primeiro tempo. Apenas de uma atuação meio próxima a de Gabriel, a de Rogério, uma coisa parecida. Para mim, sentiu muita falta de Sander, porque ele não tinha com quem dialogar, já que Evandro, durante quase 35 minutos, ele não passou uma vez. Ele veio passar depois e quando passou, por exemplo, teve uma bola que Marlone rolou para ele, tipo, para ele no ponto futuro, e ele nem foi. E aí, muitas vezes, acaba sobrando para Marlone. Então, assim, eu acho que, do meio para frente, todos tiveram uma atuação em torno ali da nota 5. Eu destacaria positivamente Rafael Marques, por ser um jogador muito inteligente.
Muita movimentação, muito voluntarioso.
Isso, brigou, desloca, abre espaço, consegue ganhar bolas e prender bolas que...
Ele toma decisões certas. Exatamente, é impressionante. Ele, às vezes ele pode até errar na execução da ideia. E que nem é tão comum ele errar na execução da ideia também. Mas é, via de regra, toma as decisões certas.
Se fosse Claudinei, colocava ele para dormir com o Rogério no quarto. Para poder ir explicando aos pouquinhos o futebol.
Bem, mas até a gente sabe essa parte da parte negativa, né? Sim. Vamos ser fire na parte negativa demais. É um gigante. Vamos lá. Evandro.
Sim, aí é sim, café com leite.
Mas é, tudo bem que ele estava sem ritmo de jogo e tudo, mas assim... Ia não, apesar de ser lateral esquerdo, tinha sido preterido no primeiro momento. Mas aí depois que Anselmo ficou de fora, aí não teve jeito para Claudinei, ele botou o prato na direita. Teve que mexer no time e Evandro acabou tendo essa oportunidade, porque abriu um espaço no meio campo que foi preenchido por David, que ia ser lateral improvisado. Evandro começou nervoso. Okay, isso tudo eu aceito, porque é um novo, faz tempo que não jogava tudo. Mas assim, o preparo físico dele, ele ter sentido o câmbio, sair daquela forma, com tão pouco tempo, aí é brincadeira. Nessa casa, ele mandou mal, teve oportunidade que não vem tanto. Alguns jogadores aproveitam. Fabrício jogou mal, mas pelo menos segurou o jogo, segurou o jogo todo. Maílson aproveitou muito bem quando foi pro gol. Evandro, eu acho que não aproveitou. Mostra que o Sport precisa de um lateral esquerdo. Sandro é o titular, essa discussão não era essa, mas que a reposição é muito fraca nesse momento. Ela não dá conta. Embora tanto contra o Atlético Mineiro como contra o Atlético Paranaense, o Sport conseguiu vencer as duas partidas com dois laterais da base tentando segurar a onda. Outra peça que pode ser negativa, começou bem, mas caiu muito, foi o Rogério. É só levantar a cabeça um pouquinho, meu irmão. Ele olhando pra baixo daquela forma...
Teve um lance bizarro no segundo tempo, né?
Que é assim, é só se levantar a cabeça, tipo, meio segundo, ele consegue enxergar. De vez em quando é simplesmente não respirar pra ver se tem algum companheiro do lado. Isso assim, ele é um jogador rápido, um cara agudo, que faz uma função muito importante no Sport. Não tem nenhum outro que tenha esse papel que ele consegue fazer. Mas se ele levantasse a cabeça um pouquinho durante a partida, mas assim, a essa altura da vida, não sei se ele vai conseguir fazer. Talvez a contrapartida dele em campo seja essa.
Celso, antes de passar para você e Lucas, eu queria deixar um registro sobre a atuação de Marlone, né? Que foi uma atuação ruim. Naturalmente, se você colocar na balança, analisar a atuação individual de Marlone de uma forma mais fria, tudo fica como uma atuação ruim. Agora, é preciso ressaltar que a entrega dele foi absurda. Como o Cássio destacou, eu falei lá na abertura, mas Cássio reforçou isso, ele de certa forma virou lateral esquerdo em parte do segundo tempo. Ele já estava cansado antes de ser lateral esquerdo. Então ele ficou lateral esquerdo, ele estava desgastadíssimo. E aí, teve uma jogada que me fez lembrar de uma discussão que a gente teve em Sport Bahia. A gente estava discutindo o seguinte: a torcida vai entender essa forma de jogar? Porque Sport Bahia foi o primeiro jogo em casa de Claudinei. E foi o primeiro jogo, obviamente, que o Sport fez linhas muito baixas. O Sport Claudinei não tinha nem domínio do time ainda, então fazia uma marcação mais baixa ainda. E a torcida teve um momento que chiou ali no primeiro tempo, né? O Bahia com a bola o tempo todo. Hoje, o Atlético Paranaense com a bola o tempo todo, ninguém reclamou uma única vez. E teve um lance.
Tá faltando começar a jogar junto, né? Esse é um próximo estágio, né? É fazer pressão quando o atleta tiver com a posse de bola.
Eu acho que foi relativamente. O Sport não tem muito esse perfil, mas eu acho que hoje não teria essa crítica, não. Agora, a jogada emblemática pra mim foi a seguinte: teve uma bola, reta final do jogo, Magrão sai da área, Magrão consegue, sai o cruzamento da área, Magrão recebe. Ele sai jogando rápido com o Marlone. Dá uma bola muito na frente para Marlone. Marlone se mata, mas não consegue chegar. E essa bola gera um cruzamento que gera escanteio. Meu irmão, para até o Sport recuperar a bola, demorou uns 3 minutos de pressão do Atlético. Aí, uns 2 minutos depois disso, teve um cruzamento na área. Magrão pegou. Celso, nunca vi o estádio fazer isso. O que tinha de mão dizendo: calma! Ah, irmão, assim, a galera colocou a mão como bicho, não sai jogando, não, Magrão. Cai, segura. Ou seja, a torcida do Sport está assimilando a forma com que... Ninguém na Ilha do Retiro cobrou contra-ataque. Ninguém na Ilha do Retiro cobrou faz um segundo para matar o jogo. Todo mundo parece ter entendido que aquela era a única forma de sair com os 3 pontos.
E para você, Lucas, quem foram os destaques negativos aí desse jogo?
Eu não gostei da entrada de Neto Moura, Celso. Eu acho que ele entrou num ritmo... Em outra rotação, já é peculiar, né, de Neto. Mas que para aquele momento do jogo, de repente, acho que Everton Felipe poderia ter sido uma alternativa mais interessante, mais intensa, mais dinâmica. Eu acho que faltou um pouquinho de pegada.
Tirando Duval, Lucas, os dois substitutos, Neto Moura e Michel Bastos, não entraram bem hoje, né? Não conseguiram dar o que Claudinei queria.
Eu acho que Neto foi ainda abaixo de Michel. Michel ainda teve umas escapadas ali, né, forçando o jogo ali pelo lado direito, né, onde ele tem entrado, mas Neto Moura ficou aquela coisa ali no meio, meio solto, um trotezinho, né, sem aparecer. Ele não é um cara que dá muito combate na marcação, né, e não deu o ritmo de ser válvula de escape para o Sport em nenhum momento. Que eu acho que o Everton Felipe poderia ter sido uma válvula de escape para tirar um pouco o Sport da bunda na parede. Teve um Sport que o Sport tava com muita bunda na parede.
O mais importante, Lucas, do que tirar a bunda da parede... Porque eu não acho que esse Sport de Claudinei vai tirar a bunda da parede. Eu não acho que é um time que tira a bunda da parede. A questão é, o sistema defensivo, ele precisa... Perdão. O sistema defensivo, ele precisa de um tempo para respirar. E o que eu percebo é que falta ainda ao Sport, principalmente sem Anselmo, e isso talvez seja a grande dor de cabeça que Claudinei tem que resolver daqui para frente, principalmente sem Anselmo, o Sport tem muita dificuldade de fazer essa transição com qualidade para que quando a bola chega lá na frente, os atacantes conseguem segurar a bola um pouquinho.
Exato.
A bola tá chegando estourada lá na frente em todas as jogadas. Então todas as jogadas vão lá da frente, estão chegando em bola dividida, e tem muito mais dificuldade de criar jogada, não tem espaço para trabalhar, para você segurar na frente, fazer um pivô. E aí o que é que acontece? É bate e volta, é o tempo todo. Você recupera a bola, isso, vai pro ataque, a bola volta rapidamente. Tem uma hora que acaba estourando, mas é a hora que você acaba falhando.
Eu acho que foi nesse sentido mesmo. Que, eu acho que de válvula de escape, sabe? Alguém que tirasse o Sport pra zaga respirar mesmo. Isso. Tirasse o Sport ali de trás. E eu acho que assim, Michel Bastos, ele até tentou em alguns momentos, mas tava meio que só. Ele pegava a bola ali e talvez um Everton Felipe pudesse auxiliar ele. Um cara com gás ali, com mais mobilidade, com mais velocidade.
Ele optou nesse caso por Neto Moura.
Neto não cumpriu esse papel. Eu acho que Neto poderia ter sido mais interessante. A gente comentava isso no primeiro tempo ali, que o Sport tava precisando, né, de um passezinho ali, tava dando brecha o Atlético Paranaense. O Sport tava conseguindo chegar e Gabriel errou uns passes que davam um pouquinho mais de qualidade àquele refino que Neto tem. Poderia ter aparecido mais oportunidades, mais claras pro Sport.
Agora, chateia, né, Lucas? A gente conversou isso no primeiro tempo, sobre uma entrada de Neto Moura no lugar de Gabriel. No segundo, quando Claudinei chama Neto, era o momento que o Lucas falou, que tava pensando em Everton. Mas a gente olha assim, não, porra, vai dar um escape, vai ser bom. Com 3 minutos, Neto Moura tá trotando.
Isso aqui.
Isso aqui incomoda, né?
Aí eu falei pra Lucas, Gabriel tava dando a vida, travando todas as bolas. Neto Moura entra e não trava uma bola.
É, impressionante.
Acompanha.
Porque aquele momento do jogo ali é o momento que os jogadores já estão muito desgastados. Quem tava em campo já tava morto.
Quem
quando termina o jogo,
tem que entrar novo,
tem que,
né,
entrar mordendo, comendo grama. E aí Neto entra numa rotação abaixo. Aí não pode, naquela situação, naquele momento.
Lucas, quero aproveitar a sua presença aqui pra tirar uma dúvida, meu irmão. Uma farofinha com chouriço defumado. Cai bem, irmão.
Meu amigo, o cara come isso aqui. Eu sou especialista em farofa, já disse, né? Tem duas coisas que eu sou especialista na vida, que é botão e farofa. Então, essa farofa aí é pro cara comer pura. O cara só sabe que farofa é top quando o cara come a farofa pura. Se for farofa mais ou menos, ninguém come farofa pura. Agora, quando é farofa, tem uma farofa de bacon com a cebolinha frita, que o cara come pura. Esse é o selo de qualidade. E essa de chouriço, com certeza, é pro cara comer pura.
Falando aqui da farofinha que acompanha uma das sugestões de prato principal para a noite do Dia dos Namorados, que o Riso preparou com aquela categoria do Riso, né? Então, com um detalhe, esse detalhe é muito importante, que para mim faz a diferença, Fred. A possibilidade de você fazer a reserva, meu irmão, é garantia de que você vai ter uma noite tranquila. Eu que tenho um menino pequeno, vê, tem hora para sair e hora para voltar.
Deixa com o sobrinho. Ou melhor, com o tio, né?
Deixa com o meu cunhado, né?
Isso, o tio toma conta.
Voltou de uma temporada lá na Espanha, parece que cometeu crime por lá.
Tava andando na praia e levou a tabocada.
Aí ele comentou, meu amigo, o último jogo que eu vi lá foi Arsenal e Atlético de Madrid. Não troco nesse inferno aqui, não.
Fantasia, já disse. Eu tuitei isso essa semana. Isso é fantasia, meu irmão. Futebol é isso aqui. Negócio de Real Madrid, Liverpool, é fantasia.
Bom, galera, só lembrando pra você, Riso aí com a noite especial pro Dia dos Namorados. Acompanha lá o Restaurante Riso nas redes sociais, tá? E se você quiser reservar também, você dá uma ligadinha pra 3314-6790. 3314-6790.
O podcast, ele tem uma forma muito peculiar de fazer propagandas, né? Simplesmente, a lagosta, um risoto de beterraba virou coadjuvante. Lagosta, a turma tá trincada na farofa, esperando chegar esse dia pra ir comer essa farofa. E a farofa vem com filézinho, tá? Mas até o filé virou coadjuvante. A turma é a farofa. A farofa, como o Lucas falou, farofa boa como pura.
Então é isso, galera. A gente vai encerrando por aqui a nossa análise desse Sport 1, Atlético Paranaense 0, Fred.
Ô, Lucas, o torcedor de um clube europeu, desde que a gente tá falando, o cara sabe o que é escalar Evandro na lateral esquerda?
Sabe nunca.
Sabe nunca, rapaz. Aquilo é o paraíso. Como é que tem? É aquele um negócio fora do planeta. É, não sei nem descrever. É paraíso mesmo.
É uma representação do videogame.
Ó, senhores, então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.